Consultório de Família, com Darley de Alves.
Meus amores, venham todos para cá, vamos começar o nosso consultório de família. Alegria ter você aqui na companhia, nesse nosso encontro, para pensar sobre a vida, sobre as dificuldades. Pedimos a Deus sabedoria para dirigirmos a vida com as nossas escolhas, decisões, sendo elas guiadas, de fato, pelo Espírito de Deus. Te desejo toda sorte de bênçãos, meus amores. Vamos começando por aqui, portanto, na companhia do Daniel Mendes. Como vai você?
Muito bem, Darleide. Feliz por estar aqui mais uma vez.
Obrigada, amigo. Vamos então das perguntinhas que chegam aí de casa pra gente.
Muito bem, a primeiríssima tá chegando aqui, ó. Diz assim, ó, Darleide, minha irmã vive em relacionamentos destrutivos e sempre volta para pessoas que a machucam. A família inteira tenta ajudar, mas nada muda. Melhor eu me afastar ou continuar tentando fazer com que ela enxergue o tamanho do problema que ela está?
Olha, não há motivos para você se afastar, a menos que essa resistência a ela ter uma percepção melhor a respeito das próprias escolhas estejam também ferindo a você e ferindo a outras pessoas, isso causando transtornos entre vocês. Mas nós vamos ter que considerar, sobretudo, é que ela demonstra que vive num ciclo de sofrimento, em que ela se entrega para um relacionamento, certamente numa expectativa de ser feliz, mas sempre se dar mal. Isso significando dizer que, muito provavelmente, ela está usando os mesmos critérios para escolher ou se permitir ser escolhida de alguém para um relacionamento. Então, se ela está errando nas escolhas, isso está revelando mais um padrão interno dela mesma que, para ser mudado, ela vai precisar de ajuda e não de ser abandonada, de não de ser deixada. Apesar de que muitas vezes a nossa boa intenção, nossa boa vontade real, genuína de ajudar, fique num lugar de achar que é fácil para o outro mudar. Mas muitas vezes nós precisamos estar juntos justamente para ajudá-las, porque vai chegar uma hora em que ela se dará conta de que ou ela muda ou ela muda. E vai ter vocês por perto. Mas ela vai precisar considerar a possibilidade de fazer um movimento interno com ajuda psicoterápica, com certeza, de uma voz neutra, inclusive, vai ajudar bastante, porque não é a voz do pai, não é a voz da mãe, não é a voz da irmã, que já são vozes com as quais ela está acostumada, são vozes também comprometidas de alguma maneira a essa altura, e ela sinta-se, quem sabe, julgada, criticada, enfim, tudo pode acontecer nesse nosso coraçãozinho machucado na vida. Mas eu diria que ela vai precisar de ajuda emocional, ela precisa de um socorro terapêutico, ela precisa entrar em contato com as suas questões antes de entrar em contato com o próximo relacionamento. Vou repetir muito resumidamente. Ela está revelando um padrão de carência emocional importante. Isso precisa ser visto com a importância necessária, porque com o passar do tempo, as feridas vão se tornando maiores. Ela continua se machucando vez após vez. Então, nós pensamos no futuro bem triste para ela. Então, não a deixe, mas leve-a a considerar muito seriamente um tratamento psicoterápico.
Muito bem, mais uma perguntinha chegando. Diz assim, Darleide, meu pai controla tudo dentro de casa. Dinheiros, decisões, horários, e chama isso de organização familiar. Quero saber se tem como diferenciar liderança de controle.
Tem sim como diferenciar a liderança. Ela não machuca, ela não tira a voz dos outros, ela não anula a competência e a inteligência dos outros. A liderança faz, mas ensina outros a fazerem. A liderança inspira e não expurga da sua presença. Os líderes são pessoas com a naturalidade de uma liderança, com o carisma de uma liderança, capazes de atrair pessoas a elas e não expulsá-las da sua presença. Então, se nós considerarmos pela pergunta e pela exposição do caso, nós vamos levar aqui adiante a ideia de que as pessoas que convivem com este homem parece que sofrem. Parece que elas não estão felizes e satisfeitas. Portanto, isso está falando do tipo de liderança que está sobre elas. Agora, vamos pensar. Antes de sentir, antes de trazer para o coração, antes de entrar em contato de novo com essa sua realidade que me parece ter um teor de dor significativo, por não ser ouvido, por não ser validado, por não ser considerado nas suas ideias, nas suas opiniões, nos seus gostos, nas suas vontades, você não é considerado, você é anulado por esta voz que se coloca como a única voz sábia da casa. Quem é esse homem? De onde ele veio? Sabe, qual é a sua história? Quem é esse homem que tem tanto medo de deixar que outros também saibam fazer? De onde vem essa personalidade que mantém o outro cativo do seu querer, do seu saber e do seu poder? Dá uma olhada para a história dele. Como foi a relação dele com seus pais? Como é a relação dele com a vida? Porque, sabe, Daniel, se nós ouvíssemos as histórias uns dos outros, nós seríamos mais compassivos uns com os outros. Se nós tivéssemos esse tempo e esse cuidado, essa atenção, ou até mesmo possibilidade, porque há casos que não é tão possível assim ter esse acesso, mas na medida do que estiver a nosso alcance, se nós pararmos para ouvir a história uns dos outros, nós seremos mais, repito, compassivos. Vou contar uma história que é muito minha. Eu lembro de muito pequena ouvir a minha mãe contar a história dela, de ter sido deixada pelos seus pais, deixadas de maneira que nunca mais viu o rosto dos seus pais. Eles foram embora e a deixaram para trás aos cuidados do seu avô paterno. Mas a minha mãe cresceu e até hoje, com mais de 70 anos de idade, é segura de que ela é um ser inseguro na Terra. E qualquer movimento seu que lhe cause estranheza, a reação dela é te abandonar primeiro. É te deixar primeiro. Porque ela foi deixada pelas duas figuras centrais na sua vida. Ela foi deixada. Nunca mais eles voltaram. O que, que ela desenvolve? Um padrão de que antes que me abandonem, eu vou primeiro indicar que eu admito ou não admito que me deixe, e ela se envolve numa casca, numa proteção. E ela se torna dura, ela se torna rígida, ela se torna difícil de lidar, se protegendo. Como é que eu sei de todos os desafios presentes no relacionamento com a minha mãe, com filhos, com marido, com a vida, com pessoas, enfim, de modo geral? Eu sempre li cada comportamento dela pela ótica do que eu sei que é a sua história. Eu, desde criança, eu tinha um olhar compassivo, misericordioso, porque eu lembrava da história que ela havia me contado. E contou outras vezes, até outras vezes com mais detalhes. O que isso significa dizer? Que, justamente, corroboro o que eu disse anteriormente. Se eu sei a história de alguém, eu tenho mais condição de avaliar os seus porquês. E não desculpando do sentido de, é assim mesmo, mas considerando que há motivos naquela vida para que ela se apresente daquela maneira, não simplesmente olhando e rotulando. É má, é uma pessoa horrível, é alguém de difícil relacionamento e rotulá-la como sendo alguém incapaz de o alcançar o seu coração. E recentemente sentei e ouvi a história de alguém com quem eu já convivo há bastante tempo, mas nunca num momento em que pudéssemos nos ouvir. E ela contou a sua história, Daniel, imediatamente. O meu coração já estava se desmanchando de mais afeto por ela. Eu já gostava, mas agora com mais afeto, com mais respeito, com mais carinho. E se fosse alguém, Darleide, que você precisasse se posicionar, colocar limites, mesmo sabendo da história dela? Vou me posicionar, vou colocar limites, vou dizer sim, vou dizer não. Isso aconteceu, inclusive, na minha relação com a minha mãe, mas sempre numa perspectiva misericordiosa. Então, eu diria para você o que eu estou dizendo. De fato, deve ser muito difícil conviver com alguém como seu pai. Mas você também considera o porquê, o que está por trás da história dele? Para que você não tome tudo para o seu coração como uma ofensa contra você mesma? E será que o conhecer a história do seu pai, ouvir a história do seu pai, analisar tudo que ele passou, que seja possivelmente conhecido da família, será que também não vai colocar você num lugar em que possa, com alguma facilidade, aproximar-se melhor dele? Fazer perguntas, como é que eu posso quebrar um pouquinho o coração do meu pai? Como é que eu posso acessar? Como é que eu posso me aproximar dele? Porque aí você sai do lugar de ser vítima dessa convivência com alguém muito difícil e passa a ser um agente mais compassivo. Faz sentido para você, Daniel?
Faz total sentido e me lembra o que Jesus disse, que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nos colocar no lugar, na ótica daquela pessoa, dentro daquela realidade, como você fez, por exemplo, com a sua mãe, te dá um olhar completamente diferenciado. Porque o ser humano, nós somos, por natureza, bem egoístas, né? A gente pensa só da maneira que eu tô agora, mas você tem uma vivência, ela teve outra, assim como eu tive, meu pai teve outra. Então, a gente olhar, eu acho que abre um pouquinho a mente para isso, né? Pra gente ver um pouquinho numa ótica diferente e automaticamente a nossa reação também vai ser melhor, né?
A gente pode chamar isso de um ponto de encontro. Onde é que nessa nossa jornada como pais e filhos, marido e mulher, enfim, nas nossas relações com a vida, onde é que a gente pode ter um ponto de encontro? Onde eu possa olhar para você e enxergar que você, antes de tudo isso que o seu comportamento está imprimindo entre nós, antes de tudo, quem é você? E eu olho para o ser humano, eu olho para a pessoa, além do que eu estou sentindo pelo que ela faz, mas eu paro para pensar. E desse lugar, desse ponto de encontro, eu acho que pode vir alguma luz de como a gente vai lidar nessas questões que machucam, sim. Eu não estou tirando nem de longe a legitimidade dos sentimentos dela, mas eu estou apreciando junto com todos aqui a possibilidade de abrir um caminho novo nessa relação. Quem pode ser você? Pode ser você a filha que vai se aproximar melhor do seu pai e fazê-lo pensar e, quem sabe, experimentar alguma mudança.
Muito bem, mais uma perguntinha chegando aqui, Darleide, que diz assim, ó, Darleide, minha família sempre valorizou muito desempenho e resultados. Hoje percebo que tenho dificuldade de descansar sem culpa. Como posso quebrar essa mentalidade?
Repetindo a ideia que você está transmitindo aqui nessa insatisfação com o modelo que lhe foi apresentado ao longo da vida. Ou seja, você faz esse questionamento trazendo uma informação sobre como você aprendeu a viver, que é sempre em movimento, sempre para dar conta de realizar, porque realizando você tem sucesso e as pessoas que têm sucesso podem ser mais queridas, mais aplaudidas, e porque a vida é isso, é você realizar, realizar, realizar. E se não realizar, você não é amada? E se não fizer, você não é amada? E se não tiver, você é ninguém? O que que te disseram sobre realizar? Disseram também na mesma proporção sobre ser, servir e amar? Porque essa é a lógica vigente, Daniel. Ter, ter, ter. E isso encontrando eco, inclusive, no uso de textos e palavras bíblicas, fora de um contexto, como que dizendo que a prova da bênção de Deus é nós termos prosperidade material. E, porém, quando olhamos para a experiência de Jesus, tudo de sucesso que Jesus mostrou não tinha nada a ver com o material. Nada a ver. Ele vai dizer, o meu reino não é este aqui. O reino de vocês é do sucesso, é das coisas daqui. O meu reino é de outra ordem. Aí você olha para a experiência de Jesus e a lógica do evangelho de Jesus é uma lógica completamente diferente da nossa lógica humana e pecaminosa. Mas volto a dizer, muitos de nós estamos cercados de um discurso de que tem a ver prosperidade com a bênção. E se eu não estou próspero, eu não performo economicamente, financeiramente, eu não performo naquilo que chamam de sucesso. E isso significa dizer que a bênção de Deus não está sobre mim. Isso não encontra eco no verdadeiro evangelho, mas no evangelho dos homens, numa ideia falseada que fazem do evangelho de Jesus Cristo. Dito isto, eu valorizo a que ela tenha feito essa reflexão ao ponto de fazer essa pergunta, mas a resposta já está na construção do que ela traz. Como é que eu faço para mudar essa realidade? meditando profundamente na realidade do Evangelho de Jesus Cristo, que nos chama a viver noutra lógica. Vamos nos lembrar aqui? O jovem rico. O jovem rico era ele e suas riquezas. Não aparece ninguém na experiência do jovem rico. Não tem pai, não tem mãe, não tem amigos, não tem a igreja, não tinha ninguém. Não tinha. Era só ele e as riquezas dele. Quando Jesus diz, vende tudo que tens, dá aos pobres e volta, ele saiu triste. Ele saiu muito triste. Porque a performance, o ter, a riqueza, o ser dono das posses que ele tinha, aquilo é que o fazia visto, aplaudido, considerado como um homem que deveria ser, quem sabe, modelo para tantos outros. Mas Jesus diz, não é isso que eu estou pedindo de você. Eu não estou esperando performance, não estou esperando a sua riqueza, eu estou esperando o seu coração. Então continue meditando na verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, porque é só ela que vai transformar a mim e a você. Nós talvez, Daniel, não estejamos em lugares muito diferentes. Talvez ela esteja chegando a essa conclusão e nós não. Ou seja, talvez nós precisemos todos nos render ao verdadeiro Evangelho de verdade, porque essa lógica da prosperidade ser sinal da bênção de Deus tem se infiltrado em muitos de nós, no coração de muitos de nós.
Verdade.
E da própria igreja. Então que Deus nos livre dessa cultura que nos tem tomado e que nos afasta do verdadeiro Espírito de Deus. Que o verdadeiro Espírito de Deus, o único Senhor e Salvador, se compadeça de nós.
Amém, amém. Mais uma perguntinha, Darleide. Minha mãe passou a vida inteira dizendo que sacrificou tudo pelos filhos. Hoje me sinto culpada sempre que tomo decisões pensando em mim. Eu não gostaria de me sentir assim, mas será que de fato tenho culpa desse sacrifício dela por mim?
Não tem culpa, mas de fato ela fez você sentir-se culpada. Mas vamos aqui dar um desconto para as mães, porque essa é uma daquelas frases que muitas mães repetem de geração em geração, sem muito se dar conta do que estão fazendo, e são muitas dessas mães verdadeiramente sofredoras. E no final das contas elas não se dão a perceber de que elas realmente estão fazendo chantagem emocional. Mas é uma frase clássica, repetida de geração em geração, é admitida como sendo alguma coisa assim, mãe é assim mesmo, mas o nome certo disso é chantagem emocional. Talvez de uma mãe que estava desejando muito ser vista e ser valorizada nos seus esforços. Talvez ela estivesse sozinha e ninguém percebesse os seus esforços. E outras vezes, em não percebendo os seus esforços, ela se utilizava dessas palavras para chamar a atenção e que vissem o quanto de sacrifício ela fazia. E, de novo, pedindo que validassem, que vissem, que reconhecessem e que, sobretudo, a ouvissem, a obedecessem. Não a deixassem, não fossem embora. Mas com isso, ela foi impedindo que esses filhos realmente fossem livres para viver. Como tem filhos que não saem de casa, não vivem planos, sonhos da vida. Porque eles não têm asas para voar. As asas foram cortadas com palavras assim, com ditos assim, com experiências assim. Então você vê alguém adulto dizendo, eu me sinto culpada se eu fizer uma escolha, tomar outra decisão. Me parece que é alguém que precisa ficar junto da mãe, estar junto da mãe, fazer o que a mãe quer, fazer do jeito que a mãe quer, pisar em ovos. Ou seja, isso não é algo que nós vamos chamar de saudável, nem para a mãe e nem para a filha. Como quebrar? Como fazer com isso? Bom, primeiro você assumir essa culpa, como você está fazendo, e agora nós vamos quebrar essa culpa em pedacinhos, fazendo perguntas necessárias para que você, quebrando pedacinhos dessa culpa, você consiga ao final entender que não restou culpa nenhuma. Por que me sinto culpada? Provavelmente você já chegou a essa conclusão a partir das minhas falas e de percepções suas. Se eu tomar essa decisão, estou quebrando a culpa em pedacinhos, tá? Se eu tomar essa decisão, que mal haverá para minha mãe? Que mal haverá para mim? Mas, acima de tudo, que mal haverá para Deus? Quebro mais um pedacinho da culpa. Se eu tomar essa decisão, se eu fizer esta escolha, eu estarei entristecendo o Espírito de Deus? Eu estarei pecando? Eu estarei me afastando? Eu estarei ofendendo? Eu estarei machucando? Sabe, você vai quebrando, quebrando. Se você tiver mais respostas não, você está no caminho de descobrir que de fato não há culpa nenhuma. Você apenas está prisioneira de palavras que te impedem de bater asas e voar. E nós, pais, deveríamos ter na vida como propósito ensinar nossos filhos a voarem, para que eles voem para longe ou permaneçam perto se quiserem, mas saibam que são livres para ir e livres para voltar. Sem culpas.
Sem culpas. Muito bem, mais uma pergunta chegando, dizendo assim: Darleide, meu casamento não acabou por causa de uma grande traição ou briga. Ele está morrendo lentamente por silêncio, cansaço e distância. E isso dói mais porque ninguém percebe. Não queria que acabasse, mas também não sei como recuperar.
Mata mesmo, destrói mesmo o casamento. Destrói, mas assim, destrói profundamente, Daniel. Quando há uma traição, por exemplo, que é uma situação assim gravíssima, né, do ponto de vista de como o coração fica machucado ao ser traído, você tem algo tão grandioso que movimenta tudo. Movimenta você, movimenta filhos, movimenta a família toda, movimenta a igreja, movimenta a sociedade, se tomarem conhecimento. Causa um reboliço.
Verdade.
E ali você é confrontado com a realidade. E vai ser chamado a tomar uma decisão, vai perdoar, não vai, vai ficar, não vai, continua o casamento, não. O que, que vai sobreviver dessa relação, o que, que a gente vai fazer da vida? Você é obrigado a tomar alguma iniciativa. Mas o silêncio, essa experiência que ela descreve com silêncio, afastamento, isso vai minando, matando. E como ela mesma diz, ninguém está percebendo. Vai para a igreja, volta da igreja. Prega, canta, dá estudos bíblicos, pode até acontecer. Mas em casa, silêncio. Não tem mais contato, não tem mais interesse, não tem mais mãos dadas, não tem mais dormir com a cabeça no peito dele, não tem mais intimidade sexual, não tem mais. Às vezes tem por obrigação, às vezes tem porque vai, né? O corpo tá pedindo alguma coisa assim. Ou para manter a ideia ali de que não, a gente ainda é casado. Mas, de fato. Então, se não houver uma decisão radical de fazer um barulho com isso, de que maneira? Querido, nós quase não estamos mais casados, você está percebendo. Você percebe ou sou eu que estou percebendo? A impressão que eu tenho, assim, a leitura que eu faço é que nós estamos apenas morando debaixo do mesmo teto e fora de casa mantendo as aparências, mas assim, casal, como um dia nós fomos, nós não estamos. Não seria o caso de a gente tomar uma decisão aqui de reaver, de buscar de volta o nosso casamento, de voltar ao primeiro amor? Se nós não conseguirmos, não seria interessante nós buscarmos uma terceira pessoa, um conselheiro, o pastor, o psicólogo? Será que não é o caso de a gente buscar aqui uma interferência para nos ajudar a entender e a caminhar de novo juntos? Nós podemos caminhar juntos, decidindo juntos aqui, ou temos a opção de buscar alguém para nos ajudar, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Ou seja, alguém precisa ter uma voz que fale a respeito do que está acontecendo antes que o trem descarrile e virou tudo, não tem mais o que ser feito. Porque eu digo para você novamente, esse tipo de experiência do silêncio, do afastamento, destrói um casamento, mas de uma maneira que talvez anos depois, por não ter sido visto o que estava acontecendo, ou tendo sido visto, não ganhou a atenção devida, olha para trás e diz, não tem mais jeito aqui. Não tem mais jeito. Vai se tornar muito mais difícil. Quando eu digo que não tem mais jeito, é do ponto de vista das pessoas envolvidas. Nós vamos crer no milagre, na restauração, mas alguém precisa remover a pedra para trazer esse casamento morto para fora e, de novo, o nome de Deus ser glorificado. Se não, queridos, silêncio mata.
Muito bem. E tem revista da Lady?
Tem, presente. Você pode pensar no seu relacionamento e a gente dá aqui uma forcinha, uma ajudinha para você. A revista que eu ofereço para você agora, já que nós estamos falando de casamento, é a revista Sem Tabus. Você recebe em casa, pelo correio, gratuitamente. E ali nós vamos falar sobre sexualidade, sobre romance, sobre amor, sobre o valor do casamento, sobre a bênção de Deus sobre o seu relacionamento, sobre as dificuldades, sobre quando a gente perde desejo, perde vontade, se perde na relação. Um assunto melhor que o outro. A gente fala até ali de pornografia, que tem sido um tema que, olha, tem arrebentado com o relacionamento de muitas pessoas. Para você receber em casa a revista Sem Tabus, gratuitamente, é só mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp.
12981510081. Fácil assim.
Muito bem, nós já voltamos com você aqui pelo seu consultório. Até já. Olá, meus amores, de volta por aqui no seu consultório de família. Mande a sua pergunta, interaja com a gente, seja sempre muito bem-vindo para o nosso encontro de todos os domingos pela manhã. Beijo, estou na companhia do Daniel Mendes, que traz agora a sua pergunta.
Mais uma perguntinha chegando, diz assim, Darleide, o que fazer quando o marido não te acompanha na igreja? Ele me atrapalha na missão, não posso ir à igreja nos outros dias, só no sábado, tenho que escolher o dia para ir.
Eu sinto muito, porque isso acaba sendo uma espécie de violência, caso seja ele quem a esteja impedindo de fato de ir à igreja. Ele invade um campo que é da sua consciência, a sua consciência religiosa. Ela tem o direito de exercer a sua fé. Isso é um direito constitucional, um direito legal, um direito bíblico. De que cada um diante de Deus responda segundo a sua fé. Então, é muito triste ver que ainda há quem impeça outro de viver a sua fé. Especialmente em se tratando de um casal. Em tempos em que nós esperamos ou esperávamos que um casal já tivesse desenvolvido a competência, a habilidade de um ser respeitoso com o outro nas suas decisões e escolhas que não afetam negativamente em hipótese nenhuma, mas pelo contrário, afeta positivamente ter em casa ou ser casado com uma mulher cristã, com uma mulher que ama Jesus, com uma mulher que serve a Deus. Mas em face dessa negativa, dessa incompreensão do seu marido, resta você ser continuamente ainda mais eficaz na sua busca pelo poder de Deus, para que o Espírito Santo fale ao coração do seu marido palavras que as suas palavras não conseguem explicar. Chegar no profundo coração do seu marido, de maneira que seja o seu testemunho, que seja a sua posição cristã, que leve o seu marido a ser tocado pelo Evangelho do Deus vivo. E nisso também considere a sabedoria de aproximar-se do seu marido ao máximo que você puder, acessando o coração dele, para que ele tenha um novo modo de pensar a respeito dessa prática. Ela não é uma prática que deva ser aprovada, ela não é uma prática que deva ser considerada como um nada a ver. Isso é sério, isso é delicado. E eu diria que, em nome de Jesus Cristo, busque a Deus e veja um momento, um tempo em que o Espírito Santo use a você para dizer ao seu marido de quão necessário é que essa realidade mude o quanto antes pela graça de Deus, para que você seja livre para exercer a sua fé, tal qual você é livre para ser esposa, para ser mãe, para ser cuidadora da sua casa, da sua vida, no seu trabalho, sem em nada deixar o seu marido ser, digamos, ofendido por uma postura equivocada, o que não há, porque o que há é uma mulher querendo servir a Jesus. Eu sinto muito por isso.
Muito bem, mais um...
E lembrando, só que você como homem do direito também pode inclusive corroborar. Essa não é uma prática, repito, simplesmente que eu estou citando aqui por achar que ele não está sendo legal com ela. Ele invade um terreno sagrado que é o da consciência cristã.
Exatamente.
O direito de consciência,
e
né?
E acaba configurando até um crime com relação a isso, né? Isso aí independente de estarem casados ou não. Cada um, como você bem disse, cada um tem o direito de seguir a religião né, que bem entender. Uhum. Vivemos num país que temos essa liberdade religiosa e ela precisa exercer esse seu direito também.
Exatamente, é um direito legal, meus amores.
Muito bem. Darleide, meu namoro parece saudável por fora, mas dentro dele eu me sinto constantemente insegura, pequena e emocionalmente cansada. Mas para sair dele, tenho muito medo por já ter visto o meu namorado sendo agressivo.
Amiga, em nome de Jesus, todos nós que acompanhamos essas questões de relacionamentos no dia a dia e relacionamentos os chamados tóxicos, ou se na linguagem cristã nós quisermos usar a linguagem cristã, relacionamentos pecaminosos, porque a linguagem secular nós chamamos de relacionamento tóxico. Mas na linguagem cristã, propriamente dito, nós olhamos para esse tipo de relacionamento e não tem como dizer outra coisa. Isso é pecado. É pecado que eu mantenha outro sobre as minhas rédeas. É pecado que eu mantenha o outro encarcerado, com medo dos meus gestos, das minhas palavras, das minhas atitudes, de uma agressividade que põe o outro no lugar. Assim como ela descreve, me sinto diminuída, me sinto cansada. E tendo em vista esse tipo de relacionamento pecaminoso, apelidado de tóxico, nós vamos também olhar para as pessoas que se envolvem nesse tipo de relacionamento algo que a gente precisa denunciar, que é o fato de muitas vezes calar e não pedir ajuda. Você precisa se posicionar e, o quanto antes, sair desse relacionamento. Sabe essas notícias todas que você vê de violências, de toda a ordem psicológica, patrimonial, que é aquele que domina tudo que é do outro, salário, enfim, a física, enfim, todas as violências, elas são efetivadas justamente entre pessoas que não deram o primeiro grito pedindo socorro quando eram ainda namorados, num começo de relacionamento, muitas vezes. Portanto, amada, eu afirmo para você, se tem um lugar onde você não deve permanecer, é no lugar onde você está, esse relacionamento. Difícil? Claro que é difícil, Daniel. Ela tem medo. Ela talvez ouça palavras tais: você não vai ter ninguém, só eu amo você. Você está ficando louca, você está exagerando, não é bem assim. O que é muito próprio do ciclo de violência. E ela se mantém ali como uma alma sem vida, sem direção, sem condição de tomar decisão. Fale com seu pai, fale com sua mãe, fale com o terapeuta, fale com suas amigas, peça ajuda a todos e diz: eu vou terminar, vocês me ajudam? Eu vou ficar mal, eu vou querer voltar, eu vou ficar com medo, eu preciso que vocês me ajudem. Porque muitas vezes é esse o problema, você acha que tem que resolver sozinha, e você não consegue sozinha, você não tem condição sozinha por N fatores, emocionais principalmente, todos eles emocionais são os primeiros a te manter ali agarrada àquela ideia de que você tem que ficar. Então peça ajuda, você não pode continuar aí, isso vai dar mal. O final da pergunta dela é sobre as crises ou as vezes que ele foi agressivo. Da próxima vez ele vai socar você, ele vai bater em você, ou seja, a violência aumenta. Então, por favor, saia desse relacionamento. Você nem casada é, meu amor.
Darleide, isso é um dado muito sério, porque a maioria, quase 100% dos crimes que a gente vê, as notícias que a gente vê chegando aí, se você vê a questão onde começou, sempre tem esse sinal. Tem. E esse é um sinal claro de que há um perigo grande para aquele que está sofrendo essa agressão. Né?
E ainda, né, Daniel, se a gente não quiser levar a esse patamar do crime, né, de matar, se não quiser levar lá, vamos deixar aqui num nível do relacionamento em que você simplesmente vai ser infeliz.
Exato.
Simples assim. Digamos que ela não tivesse citado que ele tem algum comportamento agressivo. Mas se ela se sente sufocada, se ela não está feliz, se eles não dialogam, se eles... Gente, por que continuar? Se com o tempo, o casamento por si só, ele vai trazendo uma dinâmica que vai apontar ali para algum conflito, para alguma dificuldade que surge, porque são duas pessoas completamente diferentes, histórias que se engajam ali, mas muitas vezes vai ter alguma rusga, alguma dificuldade. Se você agora, antes de entrar num casamento, você já está vivenciando esse clima pesado, por que continuar? Eu sei, repito, não é fácil sair de um relacionamento assim difícil. Quando este alguém, no caso você, se sente amarrada e por fatores que você não descreveu ali, mas muito certamente precisa ser visto e tratado. Mas saia daí, por favor.
É verdade. Muito bem. Mais uma perguntinha chegando aqui que diz assim: é, Darleide, às vezes sinto que dentro da minha família ninguém é visto pelo que realmente sente, apenas pelo papel que desempenha. E isso tem criado pessoas cansadas, solitárias emocionalmente, solitárias e emocionalmente invisíveis. Como uma família reaprende a enxergar uns aos outros?
Olha, é difícil para um membro da família promover a mudança de todos num único movimento ou em busca de ver uma resposta de toda a família a um padrão que está estabelecido já ao longo da formação dessa família. Mas sabe uma corrente? Como é que uma corrente vai se arrebentar? Como é que ela vai se desfazer? Se um elo só se arrebentar, o resto da corrente vai sofrer o abalo de um elo ter se rompido. Não será mais a mesma corrente de antes. Então, eu diria que usando essa analogia, pode não ser a melhor, mas pelo menos desperte em você uma ideia, de que se não há uma mudança no padrão de todos, pelo menos não ao mesmo tempo, porque cada um vai ter o seu tempo e a sua experiência para manter ou para mudar, se você é o elo desta corrente que entrou em contato com essa consciência, com essa percepção do funcionamento da sua família e que não é um funcionamento saudável, as pessoas não se veem com afeto, elas não se ouvem com afeto, elas não se enxergam com afeto, mas parece que apenas como números, como gente que performam, como quem fosse fossem trabalhadores numa fábrica, cada um dando conta do seu quadradinho de fazer o que é a sua parte e no final do mês, sabe, coisa de fábrica. Se você é a pessoa que percebeu esse movimento e quer a diferença, comece com você. Não tem outro jeito. Você é a pessoa que vai orar mais pela família, você é a pessoa que vai demonstrar mais carinho pelas pessoas na família, você é a que vai expressar mais afetuosamente os sentimentos pela família, é você quem vai quebrar esse padrão. Que Deus ajude a você, e Ele ajuda, que o Espírito Santo muda seu coração, molda e remolda, faz de novo, para você ser uma luz dentro da sua casa e promover novas reflexões, novos encontros dentro de casa. Não espere, portanto, que todos mudem, mas se algo começar com você, é uma semente que pode dar frutos e lindos frutos para toda a família.
Maravilha. Bom, mais uma perguntinha chegando aqui, diz assim: Darleide, esses dias meu filho pequeno desenhou nossa família. Todo mundo estava sorrindo no desenho, menos ele. Quando perguntei o motivo, ele disse: eu esqueci de me desenhar feliz. Desde então, não consigo parar de pensar nisso. Como saber quando uma criança está tentando dizer algo sem palavras?
O meu amor, ele já disse. Ele já disse. Não é necessário você ficar pensando longamente sobre o que você viu. Haja a partir do que você ouviu, do que percebeu. Haja a partir das palavras que seu filho disse. Ele disse: eu esqueci de me fazer feliz. Isso está apontando para uma queixa real, e obviamente uma criança, ela não vai saber dar todas as respostas, ela não vai trazer isso assim como um adulto poderia trazer, ou tem mais ferramentas para trazer. Mas se você considera que aquilo ali foi algo tão impactante, e como de fato foi, que tirou o seu sono inclusive, vamos pensar então, o que que pode ser o motivo de ele não se fazer feliz? O que que pode ser? Avalia, pode ser que tenha. Aí você pode levá-lo, inclusive, a fazer outros desenhos, você pode pedir o apoio de uma profissional que atenda crianças, pode ser uma psicopedagoga, uma psicóloga especializada no atendimento a crianças, mas dá uma olhadinha à sua volta no ambiente, dá uma olhadinha. Digamos que haja possibilidade, Daniel, de estar tudo bem e a criança somente tenha realmente, pelo tempo que ela tinha na brincadeira, pelo momento X, ela disse, sim, mamãe, esqueci de me fazer feliz, porque eu estava desenhando rápido. Pode ser essa possibilidade, pode ser essa possibilidade. Mas o ideal é que antes ela investigue se não há algo fazendo essa criança triste. E ela poderá trazer esse conteúdo para você, seja com vamos dizer assim, uma interceptação, não é bem a palavra, mas seja com a interação com outros adultos, sejam os profissionais, mas dá para perceber o que pode estar deixando uma criança infeliz. Demonstrou mudança de comportamento? Ela no dia a dia sorri mais, sorri menos, chora mais, chora menos, as atividades na escola ele consegue fazer, ele está dando conta, está dentro da sua fase de desenvolvimento. Então, dá uma olhadinha nisso, pesquisa, lê, estuda, olha à volta, o que, que você está fazendo para fazer o seu filho feliz. É a sua presença? É a presença do pai? É brincar mais? É ter tempo? É comer juntos? É passear? É soltar pipa? É jogar bola? É rolar no chão? É dormir juntinho na cabana uma vez por semana? É comer comida gostosa? É ele ir para a cozinha com vocês para cozinhar? É ir para a natureza? O que, que vocês podem fazer para a rotina de uma criança ser feliz?
Verdade. Sinalzinho de alerta tá aí, né, Darleide? Muito bem, Darleide. Cresci ouvindo que eu era difícil, sensível demais e complicado. Hoje tenho vergonha até dos meus sentimentos. Queria muito melhorar isso dentro de mim para que eu consiga ter meus sentimentos e entender que... entender que sou normal, que é normal sentir medo, ter vontade de chorar e outras coisas.
Quando ela diz assim, que cresceu ouvindo que ela era difícil, né? Isso. Que ela se vê uma pessoa difícil. Daniel e amiga e amigos todos. Menino, eu descobri uma coisa que eu acho que ninguém nunca tinha pensado nisso.
O quê?
Todos nós somos difíceis. Todos nós somos difíceis, Daniel.
É verdade.
Todos. Porque todos nós temos complexidades só nossas. E na interação... Ah, interação era a palavra que eu queria lembrar agora há pouco. Na interação uns com os outros, todos nós vamos dar conta que há algo em nós que é muito difícil. Há pessoas que são mais difíceis porque vão entrar numa complexidade de transtornos, de doenças mentais, emocionais mais graves, que se exija algum tipo de diagnóstico, enfim. Mas... de qualquer forma, todos nós guardamos complexidades que nos tornam pessoas difíceis. Nós podemos elaborar um pouco mais, um pouco melhor, nós podemos sair um pouco melhor a partir de uma educação, a partir de algo melhor que foi construído, dado a nós para gerenciarmos melhor a vida, etc. Uma personalidade, um modo de ser um pouco mais maleável, mas há alguma rigidez, alguma dificuldade, algum trauma, alguma dor. Então, nesse momento, eu vou me abster de indicar a terapia, porque eu já falei isso ao longo do programa, vou falar outras vezes. Nós trabalhamos com essa ferramenta maravilhosa, que é do conhecimento de si mesmo, das suas dores, das suas dificuldades. Mas, neste momento, eu vou me ater, já caminhando para o final do programa, a dizer algo que eu procuro dizer também de outras vezes. Mas, diante do fato de todos nós termos feridas abertas, muitas vezes, ainda... que nos tornam essas pessoas difíceis, carregando palavras malditas, carregando gestos malditos, que nos fizeram pensar sobre nós negativamente, que nos fizeram sentir negativamente o que nós sentimos sobre nós e sobre os outros e sobre a vida. É que fomos chantageados emocionalmente por uma mãe, que fomos criticados, que fomos abandonados como a minha mãe, que fomos traídos como tantos foram, que foram os traidores, como foram também os que feriram, os que machucaram, porque nós, ao mesmo tempo que somos feridos, por causa dessas feridas, nós ferimos outros também. Nós não somos pessoas boazinhas, nós não somos pessoas levezinhas de tudo, queridinhas de tudo. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos feridas abertas nos nossos nossos relacionamentos na vida, mas nós temos também uma natureza caída. Nós temos uma natureza ainda com tendências para o pecado. E isso muda tudo e muda para mal. Mas aí eu vou indicar a você o que é para mim, para o seu coração. Nós precisamos nos voltar para Jesus de maneira inteligente. Não tem outro caminho. Sabe quando Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: a multidão me deixou e vocês vão me deixar também? E Pedro diz assim: Senhor, só tu tens as palavras da vida. E eles permanecem com Jesus aos trancos e barrancos. Uhum. Pedro sendo Pedro, João sendo João, todos os demais demonstrando quem eles eram, querendo, disputando poder. Quem vai sentar na direita de Jesus? Quem vai assumir? Quem vai ser? Quem é o queridinho de Jesus? Como, né, João vai dizer assim, e esse aí que é o queridinho, né? Não, o que te importas? Né? O que vai ser da vida dele? Isso é comigo. Então eles eram assim, enciumados, invejosos, eles eram covardes. Quando Pedro, por exemplo, traiu Jesus, os outros também fugiram, né? Então isso tudo somos nós. Somos nós essas pessoas. A gente precisa se colocar diante do espelho e dizer assim: isso sou eu. Às vezes invejosa, às vezes invejoso, às vezes rancoroso, às vezes rancorosa. E nós vamos nos vendo assim, nus, completamente nus. Aí nós vamos encontrar Jesus nos vestindo com vestes de graça e dizendo assim, como disse para os nossos primeiros pais, Adão e Eva: essa veste que vocês estão usando são folhas de figueira, logo murcham e vocês estarão nus outra vez. Eu sou quem vai vestir vocês com vestes que não vão se rasgar. E isso simbolizando as vestes da graça de Deus, que nos cobre, que nos move, que nos transforma, que nos dá oportunidades, que nos salva, que nos salva. E aí, em se tratando de feridas, de dores, de dificuldades nossas, dessas imperfeições, das maldições que carregamos por conta de uma vida aqui no planeta chamado Terra, manchado pelo pecado, eu vou completando as minhas palavras com as palavras de Isaías, que diz sobre o servo sofredor: pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelas feridas dele nós somos curados. Vamos olhar mais e mais profundamente para as feridas de Jesus? Vamos tomar mais tempo de nos fixarmos em Jesus Cristo, de nos demorarmos nos evangelhos, de nos demorarmos na oração, de nos demorarmos na meditação da palavra, para que as feridas de Jesus Cristo, como elas foram abertas por amor a nós, sejam elas mesmas, em Cristo Jesus, as feridas que sararão as nossas. Porque no sacrifício de Jesus tem a benesse da sua graça salvadora para curar, para mudar, para transformar, para fazer de novo. Aliás, justamente para fazer nascer de novo para a glória de Deus. Porque Daniel não tem psicólogo para todos os feridos, não tem psiquiatra para todos os doentes, não tem remédio para todos os enfermos, por N motivos, por não ter quantidade, por não ter condição, por não haver meios de todas essas pessoas serem assistidas num processo terapêutico que for, e ainda que tivesse, somente a graça de Jesus Cristo, seu poder, tem a condição de ir no mais profundo do nosso coração, no mais profundo da nossa mente e desatar os nós que nos amarraram ao longo da vida, por palavras, por gestos, o que quer que seja que nos tenham feito. Mas mais do que nos fizeram e nos machucou, é o que Jesus Cristo fez e nos sarou. Eu agradeço a você pela companhia. Nós vamos nos despedindo do nosso consultório de hoje, né, Daniel?
Verdade. Dá tempo de oferecer ainda mais a revista?
Vamos agora. A revista Sem Tabus, para você que está com dificuldade no seu relacionamento, no seu casamento, ou pode pedir também a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, para quem está em dificuldades aí com seus filhos. Então, nós temos duas revistas. O que, que você quer? Sem Tabus? Relacionamento e sexualidade? Então, você manda mensagem agora no nosso WhatsApp.
12981510081.
E se quiser a revista Pais Preparados, Filhos do Caráter, é o mesmo telefone, é o mesmo WhatsApp também. Amores, obrigada pelo carinho e até a semana que vem. Fica com Deus. Tchau, Daniel.
Tchau, tchau.
Tchau, queridos.